Bom, o assunto agora é Petrobras e é pré-sal. Foi publicado no início do mês, então, esse decreto que regulamenta o direito de preferência da Petrobras para atuar como operadora nos consórcios de exploração de blocos, né, do petróleo no pré-sal, contratado sob regime de partilha de produção. Na hipótese da Petrobras não exercer o direito, aí os blocos seriam objeto de licitação, da qual a Petrobras poderá também participar em condições de igualdade com os demais licitantes. Bem, as petroleiras criticaram a medida. Na avaliação do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o decreto gera incertezas, afeta a atração de investimentos, pode prejudicar a competição. Até agora houve um leilão nesse modelo, né, da área de Libra, mesmo com as regras que a favorecem. A Petrobras pode ter um peso menor agora na Petrobras, na prospecção do pré-sal? A empresa tem condições de continuar arcando com esse investimento que é de extrema importância do país, mas é de alto risco? Nós convidamos o especialista, professor Edmilson Moutinho, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente, Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético. Professor Edmilson, muito bom dia.
Bom dia, Roxane.
Nós gostaríamos, e é importante que a gente esteja falando disso hoje, depois do depoimento, né, ontem do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro, Operação Lava Jato, em que muito foi falado sobre o envolvimento de ex-diretores, né, da Petrobras com corrupção e o impacto disso tudo para uma empresa do porte da Petrobras que já vem enfrentando problemas e tendo de enfrentar a concorrência. Aqui no Brasil, ela ainda tem um espaço de mercado muito grande, né, professor? A história da Petrobras vai do monopólio à exploração compartilhada do pré-sal. Mas hoje, ela tem condições, diante de tudo que está passando, de assumir um risco desta natureza?
Bom, vamos resgatar a importância do pré-sal para a empresa e para o país. O pré-sal é fruto de um processo de abertura que ocorreu a partir de 1998, quando definitivamente a gente rompeu o monopólio, né? E se permitiu a entrada de novos investidores e deu-se também à Petrobras a oportunidade de operar mais com uma cara de empresa privada e com menos ingerências políticas. No confluir desse novo quadro é que você encontra preços internacionais do petróleo muito favoráveis na época, uma grande aptidão de assumir risco, uma empresa super capitalizada, com bastante independência em suas decisões, e isso conduz a um novo ciclo de investimentos, de exploração e tal, que tem como principal fruto disparadamente o pré-sal. O lado negativo desse boom, vamos dizer assim, desse momento muito favorável para a empresa e para o Brasil, foi também a contaminação que se deu com a ingerência crescente política, um nacionalismo petroleiro que voltou a tomar conta tanto dentro da empresa como nas diversas esferas governamentais, etc. E tudo isso muito contaminado com a corrupção, como a gente vê hoje, né? Eu diria o seguinte: o pré-sal ele é grande o suficiente para a Petrobras e para muitas outras empresas, e ele é grande o suficiente, inclusive, para salvar a Petrobras dessa calamidade, dessa confusão que hoje a gente observa aí na Lava Jato. Talvez sem o pré-sal, a Petrobras estivesse numa situação bastante, bastante perigosa de não conseguir sair desse buraco em que ela entrou do ponto de vista da gestão, da má gestão.
Agora, ela mesmo com toda essa divisão, com partilha ali no direito de explorar, que esse é o mais novo decreto, outras empresas têm participado. É bem-vinda essa participação? É bem-vindo essa concorrência? Em que medida o Brasil pode ganhar com isso? Porque há muito medo quando se fala que uma empresa estrangeira, por exemplo, vai mexer no nosso pré-sal, na nossa riqueza.
Uhum. Pois é, simplesmente a gente mudou o nome. As colocações e as preocupações eram exatamente as mesmas lá de 1998, quando se falava é bem-vinda a vinda de empresas internacionais ou elas vão roubar o petróleo é nosso?
Isso.
Para trazer essa bandeira lá dos anos 50, né? Olha, eu acho que o Brasil é lição para si próprio, né? Entre 1998, onde os preços do petróleo também estavam deprimidos, também havia um cenário bem desfavorável do ponto de vista mais da economia do petróleo global, o Brasil permitiu uma abertura, não foi uma abertura que comprometeu a sustentabilidade de longo prazo da Petrobras. O Brasil, que tinha áreas potencialmente interessantes, mas que a Petrobras já não tinha recursos para explorar sozinha, teve um avanço entre 1998 e 2008 que poucos países tiveram. E a própria Petrobras teve um avanço de exploração e de aumento de reservas que talvez nenhuma empresa internacional tenha tido. Então, eu não temo a chegada de novas empresas para o pré-sal. Pelo contrário, a Petrobras tem uma história única. Nenhuma outra empresa petroleira no mundo tem uma história de sempre ter a sorte, isso é sorte e tecnologia e conhecimento, mas muito de sorte, de se deparar com uma nova descoberta, uma nova fronteira, muito maior do que suas pernas para investimento, né? E isso tem aberto sempre possibilidades de parcerias e de entrada de novos conceitos, novas tecnologias, novas formas de ver as coisas. O Brasil se beneficiou muito disso entre 1998 e 2008, e o pré-sal precisa muito disso também.
E o que se descobriu, professor, até agora do pré-sal, é só o início? O que é que há pela frente ainda? Quando a gente fala de pré-sal, de exploração, é difícil, é de alto risco. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, como é a exploração do pré-sal, diferentemente de outras prospecções. E o que se... tem muita coisa ainda por fazer?
Ah, tem tudo para construir, mas ao mesmo tempo tem um cenário inigualável dentro da história brasileira, e talvez poucas fronteiras petroleiras, quando se abriram com um potencial tão grande e com uma produtividade tão grande. Nós estamos falando o seguinte: até hoje, do dia que... Essa data está sempre muito mal definida, mas desde a abertura do pré-sal, quando a gente anuncia oficialmente a descoberta do pré-sal, até hoje, isso aqui é talvez menos de 10 anos, ou por volta de 10 anos, nós construímos em produção, mais ou menos em capacidade produtiva de petróleo e gás no pré-sal, em 10 anos, o que nós levamos 40 anos para construir na Bacia de Campos, que também era uma fronteira muito promissora, né? Então, o pré-sal já rende frutos muito acima daqueles que jamais nós colhemos, né? E está em fase muito inicial. Quer dizer, essa árvorezinha ainda está crescendo, ainda tem muito para crescer. A decisão aqui é se nós queremos que ela cresça em 20 anos com mais rapidez, ou se a gente quer postergar esse crescimento e levá-lo ao longo de 50 anos, aquilo que poderia ser feito em 20. Só para compararmos, os americanos, que quando descobrimos o pré-sal, os norte-americanos já se consideravam como um país em decadência na área de petróleo, com poucas perspectivas de novas descobertas, com o dinamismo, e não quero comparar o Brasil com os Estados Unidos nesse dinamismo, mas só para dar uma ideia, um país que já vinha com um cenário de decadência, com a abertura lá do gás de xisto, do petróleo de xisto, enfim, eles construíram dois Brasis nos mesmos 10 anos em que nós construímos o pré-sal. Né? Então, esse dinamismo nessas fronteiras que se abrem acelera muito as coisas e dá uma dinâmica industrial, uma dinâmica de geração de emprego que nós aqui estamos precisando, inclusive, porque a universidade, olhando pelo nosso lado, simplesmente do nosso lado de formação de recursos humanos, nós formamos aí durante 10 anos muitos engenheiros de petróleo, muitos especialistas para serem absorvidos por essa indústria que tinha todo o potencial de crescer, e hoje muitos desses garotos estão aí desempregados.
Estão em outras áreas, né? É verdade, é verdade. Esse potencial desperdiçado. Agora, será que temos 50 anos? Será que para alcançar isso tudo? Porque também já está se discutindo, já está se buscando outras formas de energia, né? E em 50 anos o mundo vai ter mudado em relação a isso, né?
Essa é uma questão que mereceria uma entrevista própria.
É verdade.
Eu não vou entrar nela porque ela vai destoar da nossa discussão. Mas eu vou concordar com você que, dado as grandes incertezas dos cenários energéticos para lá de 2050, vamos dizer assim, não é muito razoável quem tem uma riqueza do tamanho do pré-sal, e a gente sequer sabe exatamente o tamanho dessa riqueza, né? Porque a exploração ainda está muito, muito nova aí, ainda precisa acelerar esse processo. Não é muito razoável aquela visão dos estrategistas de vamos guardar o petróleo para as gerações futuras, porque talvez as gerações futuras não precisem dele, né? Tudo tem um equilíbrio a buscar, mas certamente é o momento de acelerar, é o momento de investir mais, é o momento de criar os empregos possíveis que o pré-sal deve gerar e criar o dinamismo industrial que o pré-sal pode gerar, e não dá para fazer isso só com a Petrobras.
Eu ainda tenho duas questões. Uma é sobre o que é exatamente, há outras empresas, não é só a Petrobras, tem condição de explorar o pré-sal, mas é mais difícil e é de alto risco. Queria só que o senhor desse uma abordagem, que não fosse muito técnica, mas que a gente pudesse entender, do que é exatamente explorar o pré-sal.
Olha, explorar o pré-sal, vou falar do que é do ponto de vista do brilhantismo e da coisa boa. Porque a coisa boa é fácil de falar. Nós temos ali no pré-sal os poços de... Você abre poços de produção, são os poços mais produtivos do país. As 15 plataformas que estão lá no mar produzindo petróleo no Brasil, e as 15 mais produtivas são aquelas que estão no pré-sal. Quer dizer, o pré-sal é uma ruptura de modelo para o Brasil em termos de produtividade, em termos de capacidade de produção. E é isso que sustenta o pré-sal, porque os custos, por outro lado, são muito altos e os riscos também. Nós estamos falando de poços, um poço produzindo 30 mil barris dia. Nossa. Só para termos uma ideia, a produção inteira do Rio Grande do Norte deve estar por volta de 50 mil barris dia, com 400 poços que tem lá. Então, um poço do pré-sal é quase a produção inteira do Rio Grande do Norte, né? Que é ainda um dos estados que mais produz. Então, o pré-sal, do ponto de vista do potencial, é uma coisa que não existe outra paralela no mundo.
Uhum.
Agora, o risco é elevado e os desafios também. Nós estamos falando de profundidades absurdas, tanto de lâmina d'água ali entre a superfície e o fundo do mar. Nós estamos falando de poços muito profundos, tem poços ali que vão a 7 quilômetros de profundidade, talvez 10 quilômetros, já a gente chega, quer dizer, estamos no limiar.
Nossa,
lá da costa
loucura.
Terrestre. Né?
Uhum.
Estamos falando lá embaixo de situações que a gente chama de fluidos supercríticos, quer dizer, aqueles fluidos malucos, que um dia eles estão fluidos e de repente eles mudam de estado. Então, são situações físico-químicas super desafiadoras e que a engenharia ainda não sabe exatamente o que pode acontecer em termos de risco.
Uhum.
E riscos de acidentes lá no mar não estão descartáveis, apesar de não termos tido nenhum até agora. Riscos diversos podem... E estamos falando também de distâncias muito longe da costa, que para o petróleo não é um problema muito grande, mas esse petróleo do pré-sal, ele vem com conteúdos de gás e de CO2 muito elevados. O CO2 é um problema, porque não faria sentido você emitir todo esse CO2 para a atmosfera. Então, como é que você faz para evitar que essa emissão de CO2 lá no mar ocorra, né? São quantidades muito grandes de CO2. E o gás natural que está lá junto com esse petróleo, em quantidades muito grandes, tem um desafio muito, muito severo de o que fazer com ele. Então hoje, por exemplo, só no pré-sal nós estamos injetando de volta na rocha, e aí você tem que fazer um poço só para injetar, um poço caríssimo para não produzir nada, só para injetar o gás de volta lá na rocha. Hoje nós estamos injetando na rocha volumes equivalentes ao que a gente importa da Bolívia. Então nós estamos no pré-sal, em relação ao gás, montando aí uma bomba relógio. Em algum momento a gente vai ter que fazer uso desse gás e o país terá que se preparar para isso.
Coisa.
E de novo, novos investimentos para trazer gasodutos ou terminais de gás liquefeito. Sei lá o que nós vamos fazer para usar esse gás.
Finalzinho da tarde saiu a notícia que a Petrobras vai vender a refinaria de Pasadena, professor. E ativos na África também, né? Se muitos chamam de elefante branco, agora quero ouvir do especialista, que é o seguinte, para que serviu Pasadena?
Bom,
eu estou falando tecnicamente,
hein? Para que serviu, do ponto de vista das pessoas envolvidas, hoje a gente está começando a entender.
Não,
eu não
a gente
quero entrar nisso.
Não é essa a minha pergunta. Porque a gente sabe, ela foi superfaturada. Para que serviu desse lado, a gente entende. Eu quero dizer, em termos de negócios, por que se quis adquirir Pasadena? O que potencial ela tinha? O que ela ofereceu nesse tempo? Em termos técnicos, a minha pergunta.
Então, vamos por aí, porque eu acho que esse já é um tema mais difícil de analisar. A Petrobras sempre foi uma empresa nacional e praticamente seus investimentos se concentravam no Brasil. Quando ela se capitalizou, isso antes do pré-sal, e os preços melhoraram muito, a empresa estava forte do ponto de vista de bolso, né? Aí havia uma tendência das empresas nacionais se internacionalizarem. A Petrobras tem essa tendência desde os anos 70 com a Braspetro. Mas, de fato, ela incorporou na sua estratégia de se tornar um player e um agente internacional, mas dos anos 90 para cá, né? Do fim dos anos 90 para cá. E escolheu o upstream, vamos dizer, a área de exploração e produção do petróleo bruto.
Sim.
Essa foi a estratégia da Petrobras. Mas, no fim já dos anos 2000, aí surgiu a ideia de também internacionalizar a sua parte do downstream, quer dizer, a capacidade de refinar e também de vender produtos acabados em mercados internacionais, com uma cara mais parecida das grandes empresas internacionais.
Uhum.
Essa foi uma tendência parecida com aquela que se viu em outras empresas brasileiras de commodities. A Vale, por exemplo, também buscou algo parecido. As empresas siderúrgicas. Enfim, era uma tendência do Brasil se internacionalizar com as suas grandes empresas. Também algumas histórias nebulosas a gente começa a descobrir atrás disso aí também. Não vamos entrar nisso outra vez. Em termos de petróleo propriamente dito, antes do pré-sal, nós tínhamos um petróleo pesado na bacia de Campos, cada vez mais pesado. A estratégia da Petrobras, do ponto de vista do que fazer com esse petróleo, passava por uma escolha da seguinte forma: ou investir pesadamente em modernizar as nossas refinarias velhas, isso é fazer mais puxadinhos em refinarias velhas, ou buscar refinarias no exterior que tivessem a capacidade de processar esse nosso óleo pesado, né? E havia boas oportunidades de refinarias no exterior à venda. Se buscou isso e eu diria até que antes do pré-sal isso fazia sentido, porque investir em refinarias antigas no Brasil são puxadinhos, caros.
Certo. Isso antes do pré-sal, né? Fazia algum
antes
sentido.
Do pré-sal. Com o pré-sal e a dimensão que o pré-sal representa e a descapitalização da empresa e toda a contaminação de corrupção que a gente hoje entende e o endividamento, etc, etc, etc. Toda a incapacidade da Petrobras de fazer tudo hoje e a necessidade de fazer escolhas ainda maiores. E o pré-sal e a dimensão que nada pode ser tão bom como o pré-sal. Nenhum investimento bom em refinaria chega sequer aos pés do pré-sal, né?
Então é nisso que tem que se investir, né, professor? É nisso.
Oi?
É nisso que tem que se investir, é no pré-sal.
É o pré-sal.
A Petrobras hoje sozinha não vai dar conta disso e é bem-vinda a participação de outras empresas, é a sua posição.
Qualquer dólar de investimento que ela tirar de um gasoduto e colocar no pré-sal, ela vai ganhar muito mais.
Uhum.
Qualquer dólar de investimento que ela tirar de uma refinaria, seja lá onde for, ela vai ganhar muito mais.
Muito bem. Olha, poderíamos ficar conversando aqui mais uma hora, viu, professor? Muito, muito interessante a gente entender um pouco melhor disso e o potencial, o tamanho disso para o Brasil. E começo a me convencer mesmo de que outras empresas vão ter que auxiliar nisso agora. Como isso se dará, sobre que regras e tudo mais, isso a gente vai conversar sobre isso numa outra oportunidade. Há muitos, e sobre essa energia também nova, né, lá no futuro, será que todo esse pré-sal ele vai servir exatamente para o quê, quando outras fontes de energia estarão sendo utilizadas? Mas por hora, professor Edmilson Moutinho, do Instituto de Energia e Ambiente, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para o ouvinte do Jornal da USP.
Muito obrigado e obrigado também por essa última conclusão, porque você já me deixou aí convites para voltar para falar de pelo menos outros três temas.
É exatamente esse, foi meu propósito. Eu tenho pelo menos mais dois temas para tratar com a gente aqui tranquilamente e é o que vamos fazer aqui. O senhor falava inclusive comigo sobre o Instituto de Gás, uma parceria importante, né, professor?
Essa é uma parceria bem interessante que, se houver interesse aí do ouvinte, é uma iniciativa da USP. Hoje nós temos na Universidade de São Paulo a maior iniciativa na área de P&D de gás no Brasil.
Olha só.
E pouco tem se falado e o impacto pode ser muito grande.
Nós já temos então um compromisso aqui acertado. Vamos tratar desse assunto na próxima oportunidade. Professor, muito obrigada e uma ótima quinta-feira para o senhor.
Muito obrigado.